E de volta para falar sobre a questão da vacinação. O estado de Santa Catarina está em alerta gravíssimo aí para a transmissibilidade do coronavírus. E por isso da importância, né, para a gente se imunizar, para fazer a vacina. Quando chega a sua hora, você tem que fazer a vacina. Importante isso. E para tratar sobre esse assunto, nós convidamos a gerente de imunização da DIV de Santa Catarina, Arielle Fialho, que vai trazer e esclarecer importantes informações para a gente. Arielle, seja bem-vinda. Obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom, primeiramente o Estado está reforçando a importância desta questão da vacinação. Por que desta campanha e dessa conscientização da nossa população, Arielle?
Bom dia, né? Exatamente isso. Permanecemos em pandemia, estamos vendo, né, que estamos em alerta, com o número de casos aí ativos permanecendo alto, então intensificamos ainda mais a importância da vacinação e dos outros cuidados. A vacina, ela está aí, está disponível para os grupos prioritários. Começamos a avançar aí por faixa etária, né? Então a gente faz um pedido para aquelas pessoas que estão contempladas que procurem a vacina e que façam a vacinação contra a Covid-19, né? Que fiquem atentas para as estratégias do seu município e que procurem também fazer a segunda dose, aquelas que já fizeram a primeira. Eu acho que isso ainda é mais importante, está chamando atenção aqui nesse momento.
Como é que está a questão da vacinação hoje na nossa região?
Então, a gente está com a vacina, se a gente for considerar a segunda dose, a procura, ela está muito baixa, né? Abaixo do esperado. E a gente alerta e pede que as pessoas procurem a vacinação. A gente sabe que muitas fizeram como D1 AstraZeneca, então o período aí é maior entre a primeira e a segunda dose, mas mesmo assim tem pessoas que já passou o período de fazer a segunda dose e que mesmo que tenha passado esse período, pode estar fazendo sim. Não vai perder a primeira dose por ter passado o período de 12 semanas, né? Então, aí tanto na região sul quanto nas demais regiões do estado, para a primeira dose a gente tem, assim, uma procura melhor, né? Mas para a segunda ela está muito baixa.
Talvez as pessoas estejam esquecendo disso ou porque não estão querendo realmente fazer a segunda dose. Você tem a informação? Já chegou algo para vocês, Arielle?
Talvez assim um desconhecimento, né? Às vezes as pessoas acham que uma única dose ela já é suficiente, ela até protege, né? Mas só por um determinado período, só até completar o esquema, então só vai estar devidamente imunizada a partir do momento que completa, que faz a segunda dose. Às vezes pode até ser por esquecimento, né? Ou, enfim, teve uma dor no local na primeira, não quer retornar na segunda, mas a gente reforça que as vacinas são seguras, que são eficazes e que precisa concluir o esquema para estar devidamente imunizado. E que mesmo tomando a vacina, precisa ter os outros cuidados, né? Porque a gente só vai estar livre, né? A partir do momento que terminar a pandemia, que a gente ter uma grande parcela da população imunizada.
Bom, então mais uma vez a gente frisa essa questão, a importância de fazer a segunda dose. São períodos diferentes para as diferentes vacinas que nós temos aqui. Mas então, caso a pessoa perdeu ali a data para fazer a segunda dose, ela não precisará repetir o processo, por exemplo, fazer a primeira para depois fazer a segunda novamente, seria isso?
Exatamente, não precisa, ela não vai perder a primeira dose, né? Como você colocou, cada vacina tem um período específico, um intervalo mínimo específico entre a primeira e a segunda dose. Se perdeu aquele período, né? Vamos exemplificar, da Coronavac, que é 28 dias, é o intervalo menor, né? Se passou, voltou com 40 dias, vai fazer a segunda dose, vai concluir o esquema. A gente nunca reinicia e isso não faz com que perda a validade da primeira dose. Mas pelo contrário, vai concluir e vai estar garantindo o esquema.
Daqui a pouco eu vou entrar na questão de alguns assuntos que acredito que seja dúvida aí da maioria dos nossos ouvintes, mas antes eu queria falar quais os tipos de vacina, já que você citou uma delas agora e o período aí para fazer a segunda dose, quais os tipos de vacinas que Santa Catarina já recebeu e quais as diferenças entre elas?
Então, nós temos aí a Coronavac, né, que é do Instituto Butantan, e é o intervalo mínimo entre as doses, são duas doses também, intervalo mínimo de 28 dias. Nós temos também a vacina AstraZeneca, que é da Fiocruz, com intervalo mínimo, também duas doses, intervalo mínimo de 12 semanas. Nós temos agora a vacina da Pfizer, que é aquela que tem uma diferenciação na questão da temperatura, mas a Anvisa liberou agora que ela pode se manter por até 31 dias, na temperatura de 2 a 8, então já se assemelha às outras vacinas, também duas doses com intervalo de 12 semanas. Ela a gente já conseguiu enviar para quase todos os municípios do estado, agora com a última remessa, foram 244 municípios. Todos aqueles que conseguiram fazer a capacitação. Essa semana teve mais capacitação ofertada pelo Ministério da Saúde, então na próxima remessa a gente acredita que vai contemplar ainda mais municípios. Então a gente está com esses três laboratórios, né? E é importante reforçar, a gente tem visto muito agora, né, o pessoal querendo escolher a vacina. Mas não tem, não, nós não estamos no momento que tem que escolher. A gente está em pandemia. Nós precisamos passar por esse momento de pandemia o quanto antes, né? São vidas que nós estamos perdendo, então não tem que escolher a vacina, tem que tomar a vacina que está lá no momento que a pessoa vai, né? São todas, são eficazes, todas são seguras, então não tem que estar escolhendo, tem que fazer a vacina que está lá à disposição.
Queria que você trouxesse questão de números hoje, quantas pessoas estão vacinadas no nosso estado, primeira e segunda dose, já algumas delas receberam, e se houve registro já de redução de mortes de casos aqui para o estado depois que começou a campanha de vacinação em Santa Catarina.
Eu não vou saber te dizer agora o número exato, hoje eu não olhei os dados, né? Mas a gente tem aí como primeira dose mais de 1.700.000 doses, como segunda dose pouco mais de 700.000 doses, né? A gente também, pelo relatório que a gente tem acompanhando, são mais ou menos em torno de 80 mil pessoas que não retornaram para fazer a segunda dose, então 80 mil pessoas em atraso. Isso é um número muito grande, né? Considerável. Então, por isso que a gente faz esse apelo mesmo para que as pessoas prestem atenção na sua caderneta e retornem para fazer a segunda dose. E pelos boletins epidemiológicos, né? A gente, claro, que não pode afirmar que foi só por conta da vacina, mas a gente tem visto uma redução nos óbitos e na gravidade, na faixa etária dos mais idosos, que foram aqueles que a gente começou a campanha de vacinação, que são os que a gente tem cobertura mais elevada para vacina, e está tendo um aumento de casos nos mais jovens, né? Então, um dos fatores que pode estar contribuindo para essa diminuição dos mais idosos pode sim ser a vacinação.
Bom, tenho aqui algumas perguntas, acho que é importante a gente falar sobre esse assunto. A questão da escolha da vacina, você já até citou aqui, então a pessoa não pode escolher a vacina.
Exatamente. Não tem porquê, né? Não tem esse critério de escolha de vacina. Nesse momento, não há essa necessidade. Não tem essa orientação e não tem nenhuma indicação ou contraindicação que fale que a pessoa precisa fazer a vacina A, B ou C.
Das vacinas que estão disponíveis hoje no estado, que você já citou aqui para nós anteriormente, algumas delas são mais recomendadas que as outras ou todas têm a mesma eficácia?
Todas são eficazes e seguras.
Algumas pessoas também, questão da AstraZeneca, algumas delas não estão querendo tomar essa vacina por conta da reação. Isso é verdade, não é? Por que que ela provoca tanta reação ou também varia de pessoa para pessoa?
Acho que varia de cada pessoa, né? É importante salientar aqui que todas as vacinas do calendário básico pode ter reação, seja ela reação local, aquela dor, né, no local da aplicação, pode ficar vermelhinho, ou reação sistêmica, febre, dor de cabeça, dor no corpo, qualquer vacina, como qualquer medicamento. Isso, se for olhar a bula até de um medicamento, por mais simples que seja, pode ter reação. Então, as pessoas, eu acho que tem que desmistificar um pouco isso e pensar no benefício da vacina, né? O que que vale mais, né? O que que compensa fazer a vacina e ter uma dor no local que vai passar em 1, 2 dias, ou ter a chance de ter a doença, de ter uma gravidade e talvez evoluir a óbito, né? Enfim, então, todas as vacinas podem ter reação, não é porque é a AstraZeneca, porque é a Pfizer, porque é a Coronavac, enfim, pode ser a do tétano, a penta ou qualquer outra do calendário básico. Eu acho que, então, a gente tem que começar a pensar um pouco nesse sentido para desmistificar um pouco essa questão da AstraZeneca.
Bom, eu estou conversando com a gerente de imunização da DIV de Santa Catarina, a Arielle Fialho, falando sobre a questão da vacinação. Até entrando nessa, ainda relação da reação da vacina, a questão da reação, uma pessoa que tem uma reação mais forte, sente algo a mais, assim, isso quer dizer que ela vai estar mais imunizada do que aquela pessoa que não teve reação nenhuma para a vacina, por exemplo?
Não necessariamente. Isso aí é do organismo de cada pessoa, né? De como que cada pessoa vai estar reagindo ao componente da vacina que está interagindo, né? Então, não tem nenhuma relação no sentido de que vai estar tendo mais imunidade ou não. Não significa que, porque eu não tive reação, eu não vou estar criando anticorpos da doença.
A questão também da primeira dose, apenas uma dose só, já é o suficiente?
Não, ela protege só por aquele período até receber a segunda dose. Por isso a importância de completar o esquema, ou seja, vou usar o exemplo da AstraZeneca, já que estamos falando dela, né? O intervalo máximo da AstraZeneca é de 12 semanas, que é o que a gente tem recomendado que seja feito. Então, ali, a partir de 12 semanas, começa a diminuir os anticorpos, então você precisa fazer uma segunda dose para que você mantenha se protegido. Então, você precisa ter as duas doses da vacina. Uma dose só não vai garantir proteção por um longo período.
Bom, as pessoas que tomaram as duas doses da vacina, elas podem ainda pegar o coronavírus? E eu amplio essa pergunta ainda. A pessoa já pode sair sem máscara, não precisa ter mais cuidados?
Não, ela pode ainda, as vacinas, então, elas estão aí principalmente para evitar gravidade e óbitos, né? A pessoa ainda pode estar pegando de formas leves, mesmo que as chances são menores. E como eu comentei, né, não, a gente não pode deixar de se cuidar, porque ainda a circulação ela está muito grande. A gente só vai estar mais tranquilos e poder deixar de usar máscara ou deixar de ter descuidados de distanciamento social, aglomeração, a partir do momento que uma grande parcela da população estiver vacinada. A gente está aí com 28% da população catarinense vacinada, então ainda é muito pouco.
E aqui também uma questão muito importante, Arielle, a questão da pessoa que está já vacinada, ela pode ainda transmitir o coronavírus, né?
Pode, exatamente. Ela pode ter, pode não ter sintomas expressivos, né? Não vai estar grave e pode estar transmitindo. Então, por isso que tem que permanecer com esses cuidados enquanto a gente não tiver um grande quantitativo de pessoas vacinadas, né? A gente lançou aí o calendário e a nossa expectativa é que até o final de outubro a gente tenha toda a população vacinada.
Bom, a questão aqui tem uma dúvida. Inclusive, essa pergunta veio através da assessoria de imprensa das pessoas que já tomaram a vacina e resolveram checar se adquiriram um anticorpos. Só que daí fez o exame e deu negativo para anticorpos. Isso quer dizer que a vacina não foi eficaz ou não tem relação nenhuma?
Na verdade, não tem nenhum exame ainda que específico para vacina, né? Então, as pessoas que estão fazendo esses exames, sejam eles neutralizantes, de anticorpos, enfim, ele não vai definir, ele não vai dizer se é da vacina ou se é da doença. Então, não existe ainda um exame específico para dizer se você criou anticorpos da vacina. Então, a gente não pode, não recomenda. E não existe indicação de estar refazendo a vacina caso não apresente anticorpos.
Perfeitamente. Para a gente finalizar, Arielle, a questão que trouxemos já na semana passada aqui é de que até outubro todas as pessoas recebam a primeira dose da vacina, mas isso também tem que contar com a colaboração da população, não é mesmo? Até a questão da segunda dose que você citou, né? 80 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose, ou perderam a data, na verdade. E a população também tem que colaborar quanto a este calendário para que até outubro realmente estejam todos vacinados.
Isso mesmo, né? Então a gente reforça aqui a importância, né, que a população fique atenta às estratégias dos seus municípios, porque a gente sabe que cada município tem uma estratégia específica, de acordo com a realidade local. Então que fique atento ao calendário municipal e que procure, quando chegar o seu momento, a vacina e que vacine-se com a vacina que estiver disponível, né, com o laboratório que estiver disponível. E agora, que não precisa estar escolhendo, né, a vacina. E que faça, e que além da população, claro, a gente também depende das doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
Perfeito. Arielle Fialho, obrigado pela participação e esclarecimentos. Importantíssima a sua participação e sua entrevista aqui em nossa programação. Mais uma vez, muito obrigado e bom dia.
Imagina, nós que agradecemos. Bom dia.